Here we go! Vamos jogar juntos ou competir? Voamos sozinhos pelo céu ou deixamos que um amigo nos dê uma carona? Congelamos nossos inimigos ou deslizamos como pinguins? Não importa como vamos jogar, porque com o New Super Mario Bros. Wii, agora podemos jogar com até 4 jogadores ao mesmo tempo. Disponível nas suas lojas favoritas.
Hey, paisanos! It's the Super Mario Brothers Super Show!
With the Mario Brothers and plumbing's a game, we're not like the others who get all the...
Voltamos, Cosma! Eu sempre vou começar com essa frase porque a gente sempre está voltando. Voltamos, Cosma, para mais um Queimando o Filme, Cosminha!
Exatamente, Queimando o Filme, o nosso podcast que fazemos por hobby, basicamente, mas que temos apoio, sim, da Tomate Pizzaria. Eu só peço para eles quando eu faço podcast. A Tomate Pizzaria, deliciosa pizzaria com vários sabores maravilhosos, com estrogonofe, 5 queijos, o que você quiser. Inclusive, foi eleita pela Comida Bonatelli, que eu respeito a opinião deles.
Cara, o Comida como... Bonatelli, os caras são especialistas, né?
Não tem.
Pô. Não, mas além de ser teus amigos, tipo assim, eles têm erros na vida e esse é um deles. Mas o resto é puro acerto, entendeu? O resto é puro acerto. É.
E eles têm um prêmio lá, eles deram, a melhor pizzaria da Zona Sul é a Tomatsu Pizzaria. E daqui a pouco tá chegando para outros lugares. Então, fique ligado, vai lá no arroba Tomatsu Pizzaria e veja a sua pizza, escolha a sua pizza. O Thiago, a gente boaça demais, foi ele que... É ele que tá tocando esse projeto aí junto com outros aí de esfirra, e daqui a pouco foi The Burger também. Mas vamos lá.
Coisa boa.
Tô ansioso pra falar desse filme.
Tu sabe onde é que tem pizza também?
Onde?
Tem no filme do Super Mario Brothers de 1993. Porque tem uma hora que o Rei Koopa pede uma pizza.
Verdade, a pizza com rabo de pterodáctilo. Cara, que é tipo anchovas pra eles. Pois é, Cosmo, o filme é nesse nível, galera, quem não viu ainda.
É nesse nível,
oficialmente falar?
Vamos falar, Cosmo, aqui, ó. A gente vai falar, então, por que tem um filme no cinema do Super Mario, né? Que é um filme que o Cosmo já viu, vai dizer agora se é bom ou ruim. É bom ou ruim?
É bom, é Illumination, né? Ele faz o tema de casa, faz arroz e feijão e vai divertir todas as crianças do mundo.
Então tá.
E alguns adultos.
Aprovado pelo Queimando o Filme agora, oficialmente, então não vai ter podcast sobre este filme agora de 2023, o Super Mario Bros.
Vai ser difícil.
Mas
tem
um filme de 1993,
clássico.
Que é Super Mario Bros.
Super Mario Bros. Com o John Leguizamo, nosso querido Opeste, né, o palhaço do Spawn. Entre outros grandes personagens, aí ele faz o Luigi, né? E quem faz o nosso querido Mario é o Bob Hoskins, peraí. Acho que esse é o nome dele. Ele é famoso também, assim, eu já vi ele em outros lugares. Ele tá ali, né? Bob Hoskins, é verdade.
Isso, Bob Hoskins. Cara, é engraçado.
É o Mario melhor que o Mario do Chris Pratt, sinto muito dizer. Se ele dublasse o Mario do filme da Illumination, ia ser vitória, ia ser legal.
Mas tem um dublador do Mario, sabe? Daí eu fico meio tipo assim, pô, tem o dublador do jogo, sabe? O cara faz vários negócios.
Mas é que nem o Hamilton, né? Tem o Hamilton da Broadway e tem o Hamilton do filme da... Não, tô brincando, não tem nenhum filme. Mas se tivesse um filme, eles não iam pegar o cara. É que nem aqueles filmes baseados em musicais que nunca pegam os atores da Broadway. Acontece, o mundo é assim.
Tu sabe o que o Bob, esse Bob Hopkins fez?
Ah.
Ele fez Uma Cilada para Roger Rabbit.
Ele
é o cabecinha.
Ah, um baita ator, cara. Eu vejo que ele tem talento ali.
Ele
cara,
é o Capitão Gancho em Hulk.
Ah, ele é o Capitão Gancho no Hulk? Cara, então ele dá uma emagrecida. Opa, ele parece gordo no Mario, né? Ele não tá gordo.
O Capitão Gancho é de 91, né?
Ah, não, ele não é o Capitão Gancho. Ele é aquele cara que tá junto com o Capitão Gancho, que é tipo amiguinho, o capanga burro dele.
Ah, ele é o
sidekick. Cara redonda. Sim, o sidekick do Capitão Gancho, verdade.
Tá.
E ele é o inspetor do Roger Rabbit, é verdade. Atorzaço, né? Atorzaço. Gostei muito dele.
Ah, claro, porque o Capitão Gancho é o Dusty Hoffman.
Sabe que ele fica bêbado, né? Além da gente trazer produções ruins aqui, o que acontece é que a gente também traz muitas produções que tem uma história interessante por trás.
Isso aí.
E a do Mario é uma delas, né? A do Mario foi feita por um casal. Ah, pra quem não entendeu ainda, a gente vai falar de Mario 93, né? Um filme que a Nintendo abriu mão ali dos direitos, depois ela demorou anos e anos para liberar de novo. Ela foi feita por um casal chamado Rock Morrow e Annabelle Dunkel, que depois disso foram chutados de Hollywood, basicamente. Mas não se sintam mal por eles acabaram criando uma produtora ali que faz vídeos e clipes e anúncios e publicidade, que deu muito certo. Eles têm grana, então não fique triste por eles. Quem tá ali, a produção é da... Vamos ver aqui... tem o nome de uma empresa que fez. Ah, foi a Hollywood Pictures, né? Que eu acho que já faliu, né? E foi distribuído pelo Buena Vista. O filme é de 93 e teve um orçamento de 48 milhões de dólares, tá? E eu acho que eles fizeram uns 20 milhões de bilheteria. Então foi uma bomba nos negócios. É considerado um dos piores filmes, né, em várias listas de piores filmes, e eu acho que é mais pela decepção, porque a gente fala muito de filme ruim aqui, né, Fanny, mas uma coisa é certa, tem vários tipos de ruim, e o Super Mario Bros. Não é o ruim preguiçoso, que nem alguns outros filmes que a gente falou aqui, que é aquele filme que a pessoa faz, ele parece que ele acordou de tarde, tem que entregar o roteiro às quatro, aí faz qualquer coisa, né, não é um filme desimaginativo, sei lá, sem imaginação. Não é um filme em que o roteiro não é exatamente mal amarrado. Ele é um filme...
Cara, é um filme errado só, entendeu?
Errado.
Esse é um filme errado. Esse é um filme...
É um Frankenstein. É um Frankenstein de ficção com adulto, com criança. Porque eu não entendi, os atores queriam fazer um filme de adulto, a produtora queria fazer um filme de criança, e aí virou um meio termo horrível. Que não é nem adulto, nem criança, e nem pra ninguém, né? E com várias decepções também durante o filme que a gente vai começar a falar.
E é engraçado, tipo assim, é engraçado assim, porque eu tava aqui que eu fui ver o filme, tá ligado? Eu fui ver assim, tá, eu sei que como um filme de Super Mario, do jogo e tal, bababá, ele é um filme ruim, entendeu?
Sim.
Vamos ver esse filme, se ele, e vamos fingir que não existe Super Mario, né, ligado? E vamos ver se ainda assim é um filme bom, tá ligado?
Não
se
é.
Mesmo assim, e não é, entendeu? E não é.
Não é.
E que assim, ó, ah, porque assim, às vezes, por exemplo assim, é claro que Mario, ainda mais atualmente, todo mundo sabe alguma coisa e tal, papapá. Mas, de repente, assim, ó, se a gente trocar, se a gente pensar assim, casualmente essas pessoas só se chamam Mario e Luigi, entendeu? E todos os vilões têm casualmente o mesmo nome, mas for qualquer outra coisa, de repente pode ser um filme bom. Estava eu pensando isso. Mas ainda assim não é. Ainda assim não é. E tudo pelo começo já é ruim. Porque me aparece aquela imagem de beats, entendeu? No comecinho do filme, assim, eu não sou muito fã dos podcasts que a gente fica narrando o filme de tempo em tempo na cronologia dele, tá? Mas nesse vou começar pelo começo, que já nem é mais tão começo desse podcast, mas vou começar pelo começo, que sobe aquela página de beats falando dos dinossauros e tal, que é 63 milhões de anos e tal. Cara, assim, sabe? É um
conta beat história, tão... foi dinossauros vivendo em Nova York. E aí o meteoro caiu e criou uma dimensão paralela, onde eles são humanoides lagartos. É uma parada meio estranha que eles inventaram, porque o cara xinga os loucos de mamífero o filme inteiro, mas ao mesmo tempo ele é, de certa forma, um mamífero, porque ele tem
eu acho que
sua
só...
e tudo.
É. Não, mas eu acho que ele só não é um mamífero, e fica meio claro que ele não é um mamífero, por causa que, assim, ó, existe ovos nessa coisa... E está estabelecido no filme que as crianças desse universo são de ovos, entendeu?
São de ovos, inclusive a princesa Daisy, que vai ser, daqui a pouco vai aparecer.
Isso, e tem uma cena, já que a gente está nesse pula-volta, tem uma cena logo que eles entram na dimensão lá desse reino, que tem uma mulher com um carrinho de bebê com um ovo, e ela fala assim, sai do meu, solta a mão do meu bebê, não sei o quê.
Sim.
Então, tipo assim, aí, por essas duas
aquele
cenas...
Aquele cyberpunk chinelo. Vamos lá.
Tá, mas assim, o bagulho de beats lá, o bagulho de 8 sim, beats sim. lá, que sei lá, cara, nenhum jogo da franquia do Mario teve um negócio de tão baixa qualidade, nem o protótipo lá do que o Donkey Kong joga os barril no Jumpman, que era o Mario depois, é tão ruim. E daí, pum, conta essa história e, cara, e que que lorota, né? Mas beleza.
Vamos lá, 93, tá? A gente tem um longo caminho aí, 20 anos atrás, em que a gente só recentemente começou a fazer game certo. A teoria é que a gente começou a fazer game certo, porque games começaram a ter melhores histórias e melhores gráficos. Então, a ponte ficou cada vez menor entre fazer um filme baseado num game em que não fosse tão bizarro. Mas naquela época, se tu pegar qualquer filme baseado em game, até feito depois, ainda era ruim, assim. Se tu pegar o Street Fighter, se tu pegar o Mortal Kombat, que a gente já falou aqui, o último, né, mas aquele outro também era, sim, de certa forma, ruim, né, mas mesmo todo mundo gostando e tendo memória afetiva, mas era difícil, cara, porque quem era chamado pra fazer os filmes não tinha nem noção do que tava acontecendo. Sabia que as crianças falavam de Mario e era parava por aí. E aí eles tinham que ver ali, viam umas imagens do game e falavam, tá, a gente tem que fingir que isso é um filme, como é que a gente faria um filme disso? E aí veio a chapadeira forte, né, porque a história começa assim, começa com os dinossauros que viviam em Nova York, o meteoro caiu, aí cria uma dimensão paralela, daí uma mulher deixa um ovo num convento e do ovo, uhum, sai uma criança, que é a, né, que é o ovo, né, o que é engraçado porque no final do filme do Mario, esse novo, tem um ovo também abrindo no fim de tudo, né, lá na pós-créditos. Aí corta pros dias atuais e tem quem? Tem quem? O Mario e o Luigi, encanadores. Inclusive, esse filme, ele presta homenagens ao filme de 93. Porque ele é ruim, mas ele tem certas coisas que marcaram o consciente coletivo, porque passou muito na TV. Não, sim, só aqui, mas às vezes também. Então, o que acontece? Tem crianças que gostam do filme, porque tu vê quando tem 6 anos de idade, é um filme legal. É um filme legal. Daí eles são encaradores, isso também mostra nesse novo filme, eles têm uma van, aquela coisa toda, o Luigi é mais do mundo da lua, o Mario é mais pé no chão, ele é pão duro, o Mario é quase um coadjuvante nesse filme, né, porque quem mais realmente aparece é o Luigi, porque,
cara,
ele tem um
romance. Tanto que a princesa é a Daisy, né, a princesa Daisy, ela é o par romântico do Luigi, né, se fosse a princesa Peach, seria o par romântico do Mario, né.
Exatamente, mas o Mario não tá mal, o Mario também tá legal ali, né? Porque eles decidiram botar um romântico pra ele não ficar tão loser.
E aí o par romântico pra ele também. O par romântico do Mario é show, cara, sabe?
É, pareceu com a Mika ali, é o baixinho gordinho com a namorada alta. É, que é o único cosplay que eu consigo fazer é Mario, né? Que é o único que é baixinho e gordinho, basicamente. Uhum. Mas mesmo assim, o Ario, né? Eu poderia fazer o Ario, na verdade. Mas lá, então eles vão numa obra e tá rolando uma pausa nas construções, porque acharam os ossos de dinossauros. Aí tem meio que o inimigo dele, que é o... Como é que é o nome do cara? Carpaccio? Alguma coisa assim. Que é um cara que também tem uma equipe de encanadores... E aí, sim, eles chegam depois do cara, é uma merda. Aí o dono da Melnik tá lá, né? É o Scapelli, que é tipo o dono da Melnik. Ele não quer saber dessa pausa toda aí pra ver osso de dinossauro, pede pra tudo voltar ao normal. Só que tem essa menina que é a menina que ela é paleontóloga, pelo jeito, e além disso, ela também é a princesa do mundo alternativo, né? Cara, tô me lembrando da cena dela conhecendo o pai, que, cara, isso aí não existe, cara, a cena dela conhecendo o pai nenhum outro filme na história fez igual. Tu acha que tem filme que... Tu não gosta de filme com clichê, vê esse, porque nenhum outro filme na história tu vai ter uma menina conhecendo o pai depois de anos sem saber quem ele é, sem saber o nome dele. Ela conhece o pai e ele é um fungo pendurado no teto e ele sai com a cabeça e aí volta. E eles fazem tudo isso, porque, cara, fungos fazem sentido pro Mario, porque tem cogumelo, né?
Isso, exatamente. E eles não metem o Mario comendo... E eles não metem o Mario comendo cogumelo, porque eu acho que ia dar ideia nas crianças, tá ligado?
Aham. É, exatamente. É verdade. Daí o Luigi acaba conhecendo essa guria, se apaixona por ela, tenta flertar, mas o Mario acaba ajudando. Não, vem, vamos lá. Ele tá te convidando pra sair. Daí ele sai, né? As quatro. A guria preocupada que ela vai perder lá os ossos dos dinossauros, mas ela tinha tempo, uhum, pra pelo menos dar um date, né? Ela não ia ficar lá, né? Tentando recuperar tudo no tempo que dava. Não, porque o filme tem. Ela tem que conhecer o Luigi, né? Tem que
fazer. Sabe que até aí eu tô achando o filme ok, tá?
Tá, sim.
É tipo ruim, mas ok, entendeu? Tipo assim, tá, beleza, assim, tipo, essa menina aí, ela tá, né, tentando salvar o planeta Terra e tal, a sociedade, o mundo, o universo e tudo mais. Ela acha, sim, que encontrou a origem dos dinossauros ali, o tal, blá, 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 blá. Beleza, tudo isso eu acho legal, ver o Mario, eles vão pra um double date lá do Mario com o Luigi e as mulheres, sim, e tal. Só que me faltou... Sabe o que eu achei engraçado nesse casal? que é o Luigi e a Daisy, é que, tipo assim, me parecia que ela não queria, mas daí do nada ela quis. Daí me parecia que ela era muito inteligente, e daí do nada ela é uma idiota.
É, pois é, eu acho que eles se conectaram mais ali quando ele falou que também era órfão. Aí a gente entende que ele não é
o irmão de verdade. E não explica por quê, tá ligado? Tipo assim,
não explica, jogada essa informação. Filme 2? Ficou pro filme 2, eu não sei, o lore. Diz que tem um corte que nunca foi feito, né? Tá, vamos lá. Esse filme, ele foi feito e, assim, esse casal era muito chato, tá? Diz que eles controlavam tudo. O Bob Hoskins, ele diz que ele bebia, né? Que é o Mario, ele bebia durante a produção, porque ele sabia que o filme ia ser uma bomba. Então ele ficava, virava o cano ali, não tava nem aí. E, né, diziam que era um pesadelo, que era que o casal era meio control freak, que eles queriam controlar tudo, e tanto que eles foram chutados da sala de edição, porque ninguém mais suportava eles. Era pra o Dennis Hopper, que faz o Koopa, ele falou que era pra ser 3 semanas, quando ele viu, ele tava em 17 semanas, que subiu muito do orçamento, o orçamento tinha que ser muito menor e acabou sendo muito pequeno, então não era simples não. O filme é uma produção super sofisticada, hein? Tem animatrônicos de dinossauro, porque naquela época não existia como fazer um CGI de dinossauro. Sim. Mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso. Aí a guria leva ele, né, depois do date lá, pra conhecer os fósseis de dinossauro, e aí eles veem que o lugar foi sabotado por encanadores rivais. Os caras decidiram destruir um sítio
arqueológico, por causa arqueológico. Que eles querem construir a porra do prédio lá, sei lá o que eles querem fazer.
Normal, né? Isso aí não dá pra nem julgar, porque realmente aconteceria. Se a Melnick visse que tinha fóssil de dinossauro, eles fariam isso também. Pode censurar se quiser aí, pra não se queimar com eles.
Eu não tenho problema nenhum com o Melnickstão, inclusive moro nele, né? Então,
verdade.
Tá certo. Cara, Cosmo, sabe o que é engraçado daí? Detalhe, porra, tem esse antagonista que é, tipo, o cara super poderoso, e ele fala pra Daisy, assim, tipo assim, eu sou o chefe... Ah, ela é porque ela olha pra ele quando ele chega no sítio pela primeira vez, né? E ela fala assim, eu sou a chefe aqui. E ele fala, eu sou o chefe em todo o resto. E daí eu fico pensando, esse maluco vai ser o antagonista no filme inteiro, e não é.
E não é, parece só ali, né, um bom início de personagem pra não ter nenhum desenvolvimento, acontece bastante. Isso é outra coisa, daí, né, eles descobrem que foi sabotado, e ao invés do Luigi, que deveria ser um encarador também, resolver o negócio, eles acham que dá tempo de voltar até a casa do Mario, bater na porta dele, chamar o Mario, voltar
pro
Mario
lá. Muito rápido isso, né?
Muito rápido, não tinha celular naquela época, os caras tiveram que fazer, podia ser um orelhão, né, eles podiam resolver com um orelhão, mas beleza.
Eles usaram orelhão no filme, né, porque não podiam usar de novo, né.
É, não dá pra repetir o orelhão, exatamente. Daí acontece a primeira cena bizarra, né, eles vão pro fundo da caverna, daí eles veem que ela tá na parede, e aí eles falam com a parede, meio que uma plataforma 9 3/4 ali, daí ele puxa ela, daí vem só pedra mágica, e eles acabam entrando na parede mágica, e daí o Mario entra também. E aí o Mario fala uma frase que inclusive tá sendo, que é falada, eu acho que é uma homenagem, no filme novo, que é "What is this place?" Inclusive tem no trailer, né? O que é esse lugar? O que é esse lugar? O Chris Pratt, eu consegui ouvir o Chris Pratt falando "What is this place?" E aí o Mario fala umas 2 vezes essa frase, daí eles são teletransportados para um lugar cyberpunk muito estranho, né? Sim. Depois ele mostra um globo mostrando como é que é o lugar, é meio que uma Nova York alternativa, cyberpunk, que não sabe como é que funciona a economia, onde é que eles tiram o metal e o alumínio, o petróleo, mas não tem tiram, tudo.
Né? Tanto que tão, tipo assim, já tá tudo deserto, porque eles já sugaram tudo, né? Eu acho que meio que a moral é essa, assim. Tipo,
o mundo
tá deserto, que eles querem fundir os dois mundos, tanto porque tem uma hora que o cara que o Koopa, pra quem não sabe, é o Bowser, né? E daí eu fiquei confuso pensando, porque Koopa também é o nome das tartaruguinhas menor, né? Isso aqui é tipo King Koopa, né? Que daí depois de uma pesquisa eu descobri que também é um outro nome pro Bowser, mas enfim. E daí eles já sugaram tudo o planeta, eles querem fundir os dois planetas, porque eles falam que os mamíferos têm todos os recursos pra eles, tá ligado? E daí me parece que é uma vibe meio essa.
ao mesmo tempo também, como é que eles sugam? Para sugar tem que ter uma indústria, para ter indústria tem que ter desenvolvimento e tecnologia, e parece que aquilo ali é um lugar, é como se fosse um pós-apocalíptico, mas só é pós-apocalíptico se tinha alguma coisa antes, mas como eles surgiram do nada e estão lá desde aquela época, vai saber. O mais estranho de tudo, Fanny, é que tem várias placas escrito Vote Culpa. Uhum. Só que Vote Culpa porque o cara não é um ditador, pelo que eu entendi ele era um ditador, né? Porque ele meio que manda em tudo lá e não tá nem aí, tem vários capangas e a galera sofre o dia inteiro lá e ele tá mandando, inclusive os piores capangas de todos os tempos, porque aqueles caras com ombrão e cabecinha não fizeram nada, absolutamente nada útil durante o filme inteiro. Em nenhum momento eles mostraram que tinham agilidade, que eles podiam tirar dar um tiro em alguém, mas eles estavam lá guardando o maior chefe de todos, né? Tirando, claro, o Billy Skull ali, aquela dupla do Power Rangers, parece, né? Aquela dupla, os primos dele lá, eles pareciam muito, só faltou musiquinha, porque eles eram iguais àqueles, tipo, aqueles bullers do Power Rangers.
Cara, esses malucos aí, que começam burros e depois vão super inteligente, mas mesmo super inteligente ainda são burros.
Aham.
É tipo assim, meu, eu entendo que é tipo o personagem que tu precisa pra mover a trama e meio não. que ficar direcionando os heróis num funil, no corredor certo, assim, né? Mas, cara, meu, sabe? Podia ser, meu, tipo assim, eles são primos do maluco, mas,
sim, sabe? O filme, ele tenta ser complicado vários momentos, tá? Tanto é que quando eles estão lá com a pedra mágica, uma mulher assalta eles e pega a pedra mágica. E aí outra mulher pega da velhinha e usa o equipamento de pulo pra fugir dele, que inclusive, né, depois acaba virando, depois o filme acaba mostrando mais sobre esse equipamento, só que da pior forma possível. Aquilo ali é um anticlímax mais irritante pra mim, tá? Porque tem uma mulher grande, assim, né, plus size, que rouba deles e pula com um equipamento, um cangu cyberpunk. E aí ela foge com o negócio e eles, pô, a pedra fugiu e tal, não sei o quê. Só que esse aparelho, tu pensa, pô, esse aparelho aí o Mario vai usar, porque o Mario pula, né? Então ele vai ter alguma cena em que ele sai pulando por aí. E, cara, eles não pulam em nenhum momento. O único momento do filme em que aquilo ali funciona com eles, que não é eles jogando como projétil em outra pessoa, é o Luigi no final dando tchauzinho pras pessoas depois de vencer o Koopa e voando. Que não seria, não era pra isso que servia, era pra pular, mas tudo bem. Aí vira pra voar também, pareceu o Mandalorian ali, mas beleza. E aí eles são presos por serem encanadores, porque lá não pode ter encanadores, são contra encanadores, e eles são
Não, eles não são presos por causa disso. Eles não são presos por causa disso, eles são presos porque os caras estão procurando encanador já.
Ah, tá certo, não entendi direito essa parte. Mas aí eles são limpos, né, eles são desfungados, jogam água neles e milagrosamente depois as roupas também ficam secas de novo. E aí acontece uma cena que me incomoda como uma pessoa que gosta de ciência, né. O Koopa, ele diz que desevolui as pessoas, né? Daí desevolui um cara pra um lagarto, o amigo deles, um músico, né? Tem um cara lá que faz uma música contra o governo e já vira um lagarto, coitado.
E tu sabe que esse cara...
Quem é o ator?
Eles chamam ele, esse cara no filme, só nessa cena eles chamam ele pelo nome, não é o ator, o personagem. Ah, o ator. É o Toad.
Ah, ele é o Toad?
Isso, eles falam.
Meu Deus, eles falam. Eu não me liguei.
E daí, mas só nessa cena eles falam dele tá tocando a gaitinha lá e tal.
Sim.
Cara, é muito ruim.
O Koopa, ele fala que vai desevoluir, mas um lagarto não é uma desevolução de um mamífero. As coisas não funcionam assim. Não existe
um
organismo mais evoluído que o outro. A evolução é adaptação.
É. Isso aí tu tem que meio que abrir uma mão. Sabe de uma coisa? Enquanto tu tava falando, eu tava pesquisando assim, porque tipo assim, tu falou assim, por que que esse cara é eleito, o Bowser, né? Por que que ele tá tentando ser eleito se ele é um ditador e tal? E, pô, no meu grande instinto jornalístico, eu pensei o seguinte, vou pesquisar quem é o prefeito da porra de Nova York em 1993. E pra minha surpresa, mas nem tanto, porque eu sabia que tinha alguma treta com Nova York, por isso que eu fui, o Rudy Giuliani é o prefeito de Nova York.
Ah, um vilão também, outro grande vilão.
E não só isso, o Dennis Hopper como Bowser é muito parecido com o Giuliani.
Tá no cabelo,
tu não,
né?
Tem noção, Cosma, mete no Google agora, é muito parecido. Depois, assim, Rudy Giuliani igual o Dennis Hopper. Cara, vai até aparecer um Reddit aqui já falando, mas assim, ó, é muito de propósito.
Ah, entendeu? Eles estão muito parecidos mesmo. É, a carinha de picareta dele, oxi.
Né? Oh, picareta. É muito parecido. Então, tipo assim, não à toa, não à toa que é tipo uma Nova York cyberpunk, que é tipo, provavelmente, é aquele negócio assim, esse mundo pós-apocalíptico do cara sendo prefeito de Nova York, tá ligado?
É, não, tem isso também, tem isso. Inclusive, já teve filme também falando, mostrando o Trump, né, com a cara igual o Trump lá no, no De Volta pro Futuro, porque o Trump também tentou se eleger presidente em outros anos. Mas é, em Nova York, em 93, também não era a flor que se cheire, né? É uma claro. Das piores décadas de Nova York, foram 93 ali, muita violência. A cidade estava complicada, então de repente foi um pouco disso também que eles usaram para fazer o negócio. Daí lá, pela primeira vez, finalmente o Mario e o Luigi vão ter alguma cena de ação em que eles, né, eles colocam o Koopa no negócio de evolução e depois eles fogem da prisão por slackline e pegam um carro da polícia, rola tipo o Mario Kart ali, e eles acabam parando no deserto. De novo, o filme ele não é preguiçoso não, ele é um filme ruim, mas é um filme ruim que se puxou muito. Olha o que teve de desenho de produção ali, o filme é caprichado, todo carro tem sua personalidade, tem um negócio meio cyberpunk nele, e não botaram só um alumínio na frente ali. Bah, os caras modificaram os carros todos, cara, não tem uma coisa que não tem, tá tudo amarradinho.
Parece Mad Max os carros.
Isso.
Assim. E tu sabe que tem um bagulho que eu acho interessante, que os carros, se tu reparar, eles são movidos à eletricidade.
É verdade, tipo carro de choque, né, carro choque,
tipo, que tem um negócio em cima. Tipo aqueles... E é isso, tipo carro de choque. Eu ia falar tipo aqueles ônibus que tem o que vai numa linhazinha também. Uhum. Mas é que tu tá certo que nem carro de choque. Tanto que tem uma grade nos telhados, no em cima do coisa, que uma hora a mulher lá cai e toma um choque.
Tanto que o Luigi não consegue mais usar depois que sair fora da região que tinha...
Isso, exatamente. E tem um negócio também que é engraçado, o que é isso? Todos os negócios são bem feitos, no sentido assim, tipo, claro... Pra época e tudo mais. Tudo tem uma referência. O filme parece... Eu tava falando antes que parecia meio Caça-Fantasma. O filme parece meio... parece meio que assim... Ah, tipo, a gente fez um filme de Jurassic Park engatinhando pra Jurassic Park, tá ligado? Uhum. Que logo depois... meses depois já saiu o Jurassic Park no cinema. Que também deve ter ferrado com eles. Ou antes, eu não me lembro agora. Tem que pesquisar.
Isso tem cara de espionagem, né? Aquelas paradas de... Bah, tão fazendo um filme de dinossauro. Vamos botar uns bonecos bonitos aí. Vamos fazer uns dinossauros legais pra quebrar eles. Quebraram nada.
É, exatamente. E tem uma parada, só que a parada que eu acho mais tosca nesse filme é que o fungo é uns panos.
O fungo é bizarro, cara. O fungo é uns panos de 15 anos.
É uns panos de papel celofane jogado no teto, assim, sabe?
É muito fungo, né? Não é que nem o Last of Us ali, que o fungo é convincente. É um fungo estranho mesmo. Não dá pra dizer que não. Tem uma frase que eu achei interessante, que o Koopa, ele tá na lama e ele fala que ele gosta de lama porque é sujo e limpo ao mesmo tempo. Isso eu achei tão específico. Por que eles botaram aquela cena só pra falar da lama? Só pra falar que ele gosta de tomar banho de lama. Eles cortaram muita coisa do filme, mas também colocaram várias coisas que... Mas beleza. Aí aparece a Tia Petúnia, né? Tia Petúnia é meio que a mulher do Koopa. E ela vai falar com a Tia Petúnia por quê? Porque ela é a mesma atriz que fez a tia do Harry Potter, né?
Se tu se ligou ali. Não, eu não acompanho o Harry Potter.
É a mesma atriz, e ela também fez outras coisas, sabe? Essa atriz é famosíssima, ela fez um monte de coisa, e aí tem uma hora que ela sabe mais da mãe da guria do que ela mesma, igualmente o Harry Potter, que ele fala assim, ah, tu parece muito tua mãe, daí ela, você conheceu minha mãe? E ela, ah, conheci sim. E aparece quem mais? Quem aparece? O Yoshi aparece também, né? A menina tá, pra quem não sabe, tá acontecendo uma bagunça lá naquela cidade distópica, o Mario e o Luigi estão atrás da... A princesa Daisy foi sequestrada e aí ela entra num quarto junto com a namorada do Mario, que a gente nem falou isso, né? Mas a namorada do Mario também foi sequestrada porque acharam que era ela.
Nem o Mario sabia.
E aí tá todo mundo lá num quarto, lá as gurias sequestradas, e enquanto isso o Koopa tá tentando pegar os encanadores e a mulher do Koopa tá tentando convencer a guria a fazer o que ela quer, né? E aí, continua assim, a história é uma loucura, assim, a história, ela tenta, é uma aventura muito estranha, porque quando tu acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra, Porque o filme ele não é previsível. Não é previsível. Tu não vai falar assim, ah, agora vai acontecer isso. Não, não vai. Não vai acontecer. Nada que acontece. Inclusive o Tarantino, tá? O Tarantino fez uma sessão especial desse filme recentemente. Chamou o casal, né? Porque tem um podcast, né? Que eles falam de VHS clássicos. Tipo o QF. Porque o QF virou quase um filme, um podcast que fala de VHS clássicos mais do que de filme ruim. Porque a gente gosta de falar de coisa que marcou história também.
Sim,
então, claro. E o Tarantino fez isso e aí encheu de gente. E aí o casal, o diretor, falou que ficou feliz porque as pessoas riam nos momentos certos. Não parecia que estavam sendo irônicos. Mas também lembrando que eles não eram... o pessoal da produção, os atores, não gostavam desse casal, tá? Mas, ao mesmo tempo, também não precisa crucificar eles 20 anos depois. 20 anos? 30 anos depois.
30
anos depois. Não dá mais, acabou, né? Passou. Beleza. Então é isso, a princesa tá no castelo, porque ela parece como se ela tivesse a Rapunzel ali, né, na janela, você lembra essa cena? Que ela tá na janela do cupo, e aí o Yoshi também lá com ela, Yoshi estranho, Yoshi, cara, porque tem uma cena em que ela tá com o Yoshi, e aí a mulher tenta matar ela, do nada, a mulher tenta matar a guria, não precisava matar a guria. Não faz sentido, só se ela queria que a guria não botasse a pedra no meteorito, com explicação, mas ela queria que a guria botasse a pedra, né, não sei. E aí ela tenta matar a guria e aí o Yoshi defende ela jogando a língua na perna e puxando a mulher, e a mulher esfaqueia o Yoshi. Cara, o filme é muito estranho porque é um filme que tenta ser adulto e criança ao mesmo tempo, porque tem um mini dinossauro salvando a vida de uma princesa. E aí, quando a princesa salva a vida, em vez da mulher só ficar, sei lá, gritando, espenhando, não, ela vai lá e esfaqueia o Yoshi. E aí fica a faca no Yoshi, coitado, até a guria tirar depois. Que desnecessário. Pobrezinho do Yoshi, só queria salvar a vida da princesa. Mas acontece, o mundo é assim, né? O mundo é cruel.
Cara, tem uma parada que eu também acho muito engraçada nesse filme, no geral, é que é o seguinte, eles demoram muito tempo pra botar o Mario em vermelho e o Luigi em verde, né?
Sim, inclusive eles perdem uma grande oportunidade, porque quando eles pegam um caminhão de lixo e conseguem matar lá, quebrar os capangas e voltam, eles voltam, aí não mostra a cena, tá, mas eles vão até a casa do Billy, do Skull lá, do Book do Skull, e aí eles pegam as roupas dele. É ali que eles poderiam botar essa roupa vermelha e verde, mas aí não, o Mario tá de amarelo e o Luigi de vermelho. Não faz sentido. E aí eles vão na balada bizarra, balada distópica, né, sempre tem essas baladas da Peru Punk. E aí é uma balada com as pessoas dançando. De novo, são pessoas lagartos, mas ao mesmo tempo só vê pessoas. Tu não vê pessoas com rabo. De vez em quando vê um que outro dinossauro, mas
não,
mas
tu vê um rabo passando assim, mas sem nenhum motivo, né?
É que faltou budget também, né? Não dava pra ter um monte de dinossauro, então eles tiveram que botar humanos que tem sangue de dinossauro, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Aquela mulher que tinha aquele aparelho de pulo lá no começo, que parecia do mal, assim, ela simplesmente é seduzida pelo Mario, ela dá uma pancada no Mario, ele volta, e aí ela é seduzida por ele, e tem uma cena bem divertida em que o Mario tá dançando com ela, tentando pegar o colar dela. E aí ele pega o colar, ela vê que é roubada, e eu jurei, e de novo, esse filme não é previsível, eu jurei que ela ia ficar furiosa, eu jurei que ela quer quebrar tudo, é parar a festa, não, ela... Depois que isso acontece, ela...
Vira amiga.
Ela fica do lado deles, ela ajuda eles. Tipo, o Mario, quando ela vê que eles estão sendo perseguidos na festa, ela vai lá e dá os aparelhos de pulo pra eles. E fala, vai, pode ir, vai. E aí, tá, beleza, né? O amor é o amor, né? Coitado do Mario, a mulher do Mario nem sonha, né? Que ele traiu ela com a mulher no meio do Mad Max lá, né? Mas é tudo pela, né, tudo pra sobreviver, né? É um negócio.
Cara, assim, mas
né?
até então, tipo assim, porque a gente até esqueceu de um ponto... principal da plot, que é a máquina de transformação do Koopa, né?
É. Porque o Koopa... eu falei que ele desevolui e tal, mas não falei muito por cima. Falei por cima.
E daí o Koopa transforma os caras lá inteligente e tal, mas o Koopa também é um taradaço, né?
Ele é.
Porque ele queria abusar da Daisy, tá ligado?
É, porque ele queria fazer um ovo nela.
Um ovo, isso, queria fazer um ovo nela. E daí, meu, essa cena é meio, porra, meio pesada pra um filme infantil, tá ligado? Só que nessa época os caras não pensavam nisso. E tipo, que nem o Mario traindo a, sei lá, na hora dele, que é inesquecível. Tipo, eles não pensavam nisso, tá ligado? Tipo, eles pensavam assim, não, tá tudo de tá tudo show, né?
Tu achou isso? Porque eu não achei nada, eu não achei a cena tão forte dele tentando, assim. Eu não me lembro direito como é que era a cena dele tentando seduzir ela.
Ele diz... ele diz pra ela daquela forma velada, do tipo assim, eu não quero lhe machucar, não sei o quê, sabe? E daí fica, cara, assim, é as palavras de um abusador.
É, não, o Culpa agora, no filme mais recente, também tem várias cenas ali que, mesmo sendo filme da Illumination, qualquer alteraçãozinha mínima ia ser pior, ia ser ruim, assim. Porque ele também sequestra a princesa e tal, aquela coisa toda, ele quer que ela case com ela, ele fala que vai matar todos os Toads se ela não casar com ele. Bom, e tal.
Esse é o papel do vilão, né? Em nenhum momento eu tô criticando tipo assim, a exposição do fato e tal. Uh-huh. Porque, afinal de contas, tem que ter um perigo. E tudo mais, assim, sabe? E o papel do vilão, inclusive, o papel do vilão do mal, do vilão, da coisa errada, serve, inclusive, para botar medo e limite em criança, né? Então, né, não podemos ser contra isso.
E assim, a partir do momento que essa mulher ajuda eles e dá o aparelho de pular, eu falei, bah, agora vem a cena. Agora eles vão sair pulando por tudo, vão dar uma confusão, vão pular em cima dos lagartos, vão matar eles, vão pular numa tartaruga, não sei, vão fazer alguma coisa. Agora vai virar videogame mesmo. Sim. E eles não fazem nada, cara. Eles ficam com aquele aparelho de cangu. Inclusive o filme toma uma liberdade de, às vezes eles estão com aquilo, às vezes eles não estão com aquilo, porque onde é que eles guardam? Porque assim, eles invadem o prédio do Culpa, né? Que tá cheio de fungo, sim, sim. É bem bizarro.
Cheio de feio, fungo, né? Decadente. Cheio de fungo, ou tipo, parece tipo, vocês sabem, tipo uma lavanderia que deu errado, assim.
É. E eu não me lembro que momento eles trocam de roupa, se é naquele momento que a mulher ajuda eles, porque do nada eles estão no elevador com a roupa, finalmente a roupa deles, e com um instrumento de pulo. Sim. Né? Dentro do elevador, assim, tu pensa, caraca, agora vem um negócio de doido. E aí acontece a cena mais surreal do filme, na minha opinião. Porque assim, ó, eles estão dentro do elevador, e aí esse prédio é cheio daqueles capangas de cabeça pequenininha e ombro largo. E todos eles entram no elevador pra ir nos seus respectivos andares, e aí o Mario e o Luigi não são vistos por eles, porque eles estão, né, tem aquela cabecinha, eles acabam não vendo que eles estavam atrás deles. E aí o Luigi acha que a melhor estratégia pra conseguir sair do elevador é, sim, dançar com aqueles bichos por trás. Então ele começa a dançar por trás e ir bailando junto e passando de lagarto em lagarto até chegar na frente do elevador. Essa cena, cara, eu nunca em um milhão de anos eu ia imaginar que aconteceria, assim. É tão estranho, cara, eles terem essa ideia.
Eu acho estranho, mas eu não acho completamente ruim, tá? Eu acho que é uma das coisas levemente mais divertidas que aconteceram nesse filme. Por causa que, tipo assim, depois o Toad, que é o dinossauro com a gaita de boca, né?
Sim.
Que descobre que é do bem e fica tocando o Summer Love, sei lá o que ele toca, sim, na gaita de lua.
É difícil cantar com um boca de lagarto, né? É difícil.
Exato. Era bom. E nem parece que ele tá tocando, né? Sabe? Porque o pessoal fica mexendo a cabeça.
Verdade poética total ali naquela cena ali.
Exatamente. Mas, tipo assim, tá. Pelo menos dentro desse contexto faz algum sentido e legal, tipo assim, aquela cena do elevador, ela serviu pra alguma coisa no futuro, tá? Se aquela, sim, cena do elevador tivesse começado e acabado ali e só fosse aquilo ali, eu ia achar tipo assim, putz, idiota. Mas como ela compensou com uma estratégia no futuro, do tipo assim, do próprio filme, né? Não do Mario, do Luigi e tal, não, no, sim, questão de roteiro mesmo, né? Como ela compensou em algo que foi divertido no roteiro do futuro, eu acho que é uma boa ideia. Tanto por isso que a gente está batendo na tecla que esse filme é um filme que não é um filme ruim nas medidas que a gente está acostumado, tá ligado? É um filme que se esforçou bastante para ser ruim, entendeu? É um filme que, tipo assim, porque ele tinha uma ideia até interessante, mas que ele cagou em todo o resto do processo.
Ele me lembrou uma amiga minha que ela queria passar em uma música na URGS, que é super fácil, né, porque tem um concorrente por vaga, e ela ia todos os dias no cursinho na versão estendida, né, porque tinha um cursinho que começava em março, tinha um mais intensivo que começava em junho, ela ia desde março no cursinho, ela passava o ano inteiro sem matar uma aula, e ela rodava no vestibular. É isso, o filme é esforçado, ele não dá ponta sem nó, mas é ruim, ele é ruim, eu não sei por que ele é, tem vários motivos porque ele é ruim. Lá no primeiro, em 1h14 de filme, finalmente a gente vê o primeiro pulo do Mario desajeitado e numa cama de elástico de fungos, né? Essa cena é outra que é muito estranha, porque o Luigi, ele pula e ele vê que ele tá flutuando. E aí ele fala, vai, Mario, tenha fé, pula também, que tu vai voar, tipo, sem nenhum, sem saber do que tá falando. Porque qual a moral de ficar voando? Qual a moral? O que tu vai fazer voando? Ele fica flutuando, ele não podia nem descer e subir, ele estava flutuando. E aí o Mario pula e aí ele se dá conta que ele tá enganchado. Não faz... Aí ele fala, Mario, não, não, é que eu tô engachado. E aí o Mario cai no fungo. E aí o Mario meio que, né, que o fungo é meio que um pano, né, ele cai no fungo e dá um mau. E aí é uma cena realmente que a gente pode remeter um pouco ao game do Mario, em que ele pula nos cogumelos e tal, né, que tem, uma, tem uns cogumelos que depois, né, no jogo também acontece isso. Ai, ai, ai. Daí outra cena estranha, todo esse filme é muito estranho. A princesa Daisy finalmente é apresentada pro pai, e aí ela chega num lugar que tem um trono, e o pai dela é um fungo pendurado, né, como se fosse Missão Impossível ali, o Tom Cruise em Missão Impossível, mas...
Isso, é exatamente, fungo. Exatamente.
E ele desce só uma parte estranha, ele sai assim, tipo aquele filme O Coisa, e a bolha, e aí sai assim, e aí ele olha pra ela e volta, e ela tá lá, tipo, tá bom. E aí ela, o Yoshi ajuda
legal.
Ela, né?
O mais legal é que ela, tipo assim, ela fica com nojo, mas nem tanto. Daí, tipo assim, tá. E ela aceita super de boa. Ah, tá. Esse tá é bom. O meu pai.
Papai. Isso. Papai. Ela fica de boa. Só faltou abraçar, né? Dar um beijo. Ai, meu Deus. E aí o Yoshi ajuda, olha pra ela e fala, ah, é meio que aponta pra arminha. E aí ela controla o circuito de TV fechado com uma arminha. Eu também, outra cena que eu não entendi, porque a interface de usuário é péssima, né? Tu vai usar uma arminha pra
tu
ver...
Tu sabe do que é baseado, né?
No naqueles Dunk, joguinhos que tu tem
uma arminha. No Duck Hunt, é.
Ah, tá. Não, entendi, mas assim, de novo, é umas homenagens tão fora da casinha que tu fica perdido.
Tem umas homenagens que não precisava ter homenagem, né? E o que era pra ter homenagem, não tinha homenagem.
Exatamente. Né? Aí, pra mim, a minha cena favorita do filme... É quando o Luigi finalmente encontra a princesa Daisy e aí ele conhece o sogro dele, que é um fungo. Então ele fica. E aí, senhor, tudo pro fungo. Só essa cena vale o filme inteiro, cara. Pra mim, essa cena vale o filme. Ele conhece o fungo pendurado na parede e fica assim. E aí, tiozão? E aí, tio, tudo bem?
E aí, sogrão?
Te conhecer, sogrão. Ai, meu Deus do céu, é muito estranho. E a gente nem consegue ver, e assim, o filme é tão estranho que ela não encontra o pai, né? A gente sabe que ela vai encontrar o pai, porque ele volta ao normal no fim de tudo, mas ela não tem essa cena em que ela se abraça pro, né, com o pai, a menina órfã, porque o filme começa com ela sendo abandonada, ela procura o pai dela, a família dela, o pertencimento dela, o filme inteiro, mas o filme não coloca a cena dela dizendo, oi pai, e ele abraçando ela, nada, simplesmente o cara volta ao normal e ela fala, não... Vou lá porque eu tenho que ver meu pai. E deu. Ai, meu Deus do céu. Daí tá. Aí tem mais aquele clímax final. Aí eles vão tudo pro meio da cidade Cyberpunk lá pra tentar derrotar o Koopa. Aí o Koopa tem uma arma com fogo. Aí tem de novo. Eles viajam muito na maionese. Porque aí o Mario pega uma daquelas balinhas com o cara, né? E aí aquelas balinhas com o cara famosas do game... E aí ele pega essa balinha com um cara que até então ninguém tinha mostrado nem nada, como é mostrado como se a gente soubesse o que era. Daí, por alguma razão, ele coloca aquilo na bota de pular dele, e a bota de pular dele com aquilo vira um projétil. Eu não sei se naquela cena que a mulher mostra pra eles o negócio de pular, ela fala pra botar aquilo, eu acho que sim, tá?
Eu acho que ela fala porque ela dá duas coisinhas, que seria tipo isso, uns gazinhos pra ele e tal.
Mas foi, é tão rápido a cena que tu nem se liga.
Mas o que... E a cena da bomba...
Ah, cena da bomba, mais uma cena, eu nem me lembro que tinha aquela bomba no game, mas se tinha,
não era exatamente aquilo. Ela tem no Mario World, que é o que eu mais joguei, eu tenho certeza que ela tem, só que ela é maior, obviamente, não é pequenininha.
E de andar assim?
E ela fica andando assim, exatamente, explode. Ah,
não me lembrava.
Pois não, tem.
E aí ele, o Mario, pra derrotar o Koopa, ele pega uma micro bomba, acende, puxa, e aí ela começa a andar, né? Tic, 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 tem um robozinho.
Todo mundo no universo sabe o que é.
E aí todo acontece o seguinte...
Perceber, todo mundo sabe o que é, tá ligado?
Sim.
Enfim.
Então, o filme, ele acaba sendo até parecido com o novo filme do Mario, tá? Porque no fim do filme novo do Mario, os mundos se unem, tá? Por um momento. E nesse filme também... No fim ali, eles acabam colocando a mulher, a princesa lá, a mulher do Koopa, Não, princesa, a mulher do Koopa consegue botar de volta, e aí o Mario começa a virar 8 bits de novo, e o Koopa também. E aí as torres gêmeas começam a ser desfaceladas, e isso eu não sabia, eu não esperava isso. Eu não sabia que nesse filme também tem uma cena em que mostra as torres gêmeas sendo, né, entre aspas, destruídas, matar lá também, né? Mais um filme do hall de filmes que previu o futuro. Daí as torres gêmeas começam a desaparecer também, e aí o Mario aparece de novo na Terra, e aí o Koopa desenvolui o Scapelli, que era meio que o inimigo dele, e a galera em volta, completamente maluca, começa a rir. Exato. Ninguém fica desesperado por um cara com uma arma estranha fazendo as pessoas virarem macacos, está acontecendo. Não, eles estão dando risada, tipo, ah, o macaco, kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk um ser humano não é uma desinvolução do chimpanzé. Eles são dois galhos diferentes no, na evolução. Eles têm um parente comum atrás. Esse poderia ser onde, o que ele vira, né? Vai saber. Mas não exatamente um chimpanzé, que é um primo dele. É como se tu fazer uma máquina pra tu virar um primo teu. Mas tudo bem. É,
aí eu acho que cobrar, tá... né? Aí eu acho que tu tá, tipo assim... tentando achar muita lógica.
Tá. E aí o final do filme é tudo... É só uma viagem por, em cima de viagem. Porque a gente também não falou... É isso que eu acho que acontece mais pra frente. Do Mario finalmente entrando num cano, né? É, ele tem que salvar lá o prédio de as gurias, ele consegue resgatar as meninas, as presas, né? Porque a gente nem falou isso, mas tinha uma história rolando de que tinha umas meninas estavam desaparecendo no Brooklyn e, né, depois se descobre que é porque elas estão indo pra lá pra descobrir quem é a princesa. E aí essas mulheres... Elas
sequestradas até os caras acharem a princesa.
É, aí o Mario resgata elas, consegue, né, ele vai lá no quarto delas, aí tenta fazer de canto, mas as gurias começam a gritar, e aí o Mario acaba derrotando os capangas, e aí eles entram num cano pra fugir, só que é um cano assim, ele tipo Aladdin com um tapetão, e elas ali, naquela, aquelas praças que tem, aquelas parques que tem que tu desce com tapete, e elas juntam ali, já marca abaixo de zero, né, porque tava tudo congelado, então elas descem o cano com os capangas atrás, também descendo com tapetes, e aí os capangas são parados pelo Mario com várias coisas, ele tem meio Mario Kart, né, que ele bota uma ferramenta num buraco, e aí eles né, acabam batendo nela, e salactite também. É um negócio bem louco. O filme é absolutamente pirado, é difícil escrever as cenas aqui, porque todas as cenas são muito estranhas, muito estranhas. O filme é talvez o filme mais estranho que eu vi pro QOF. A gente já viu muita coisa estranha, exato. Mas esse filme não tem nenhuma cena que eu consegui entender que ia acontecer. Tipo, eu sabia que o final ia ser feliz, mas fora isso...
Não, mas o pior é o seguinte... É, tá, ninguém se importa com o final, mas no final dá tudo certo... Eu ainda tenho que destacar duas coisas. O King Koopa no negócio lá de... Naquele balde gigante no ar, que é a referência do Koopa no videogame, né? Que ele fica naquele balde gigante e tal.
Verdade, verdade. Isso aí eu não tinha me ligado.
E daí no final, eles se salvam lá, a princesa Daisy fica no mundo do Mushroom lá, e o Mario volta com as mulheres, não sei o que, bababá. E daí, depois no final do filme, claramente escreveu fazer uma continuação. Ela volta dizendo: Mario, Luigi, a gente tem que voltar, pois deu tudo errado, tá ligado? E ela com uma arma, assim, sabe? Tipo, com uma, não é com uma metralhadora, mas é como se fosse assim, com uma metralhadora, tá ligado? Uhum. Daí, é muito engraçado. E, eu não sei se tu viu, Cosma, porque eu não te falei, mas tem cena pós-crédito.
Exatamente, eu ia falar a mesma coisa, tem uma cena pós-créditos, exatamente, inclusive igual o filme novo do... E naquela época era raro ter um filme, uma cena pós-créditos, hein? Eles foram pioneiros no negócio. Filmes com pós-créditos antes dos anos 2000, olha, é um que outro. Mas tem sim uma cena pós-créditos em que dois japoneses vão falar com os capanga lá, o Book e o School desse filme, e falam assim: bah, a gente quer fazer um filme baseado na vida de vocês. E eles, uhul, bora! E assim, nem precisava ter um plot twist, né? Podia ser o Mario e o Luigi sendo conversando, né? Os japoneses podiam estar conversando com o Mario e o Luigi. Não precisava ter mais um plot twist em que, na verdade, eles estavam falando de outros irmãos, né? Mas tudo bem, ficou divertido. Parecia uma boa ideia na hora.
O Koopa Cousins. O nome do jogo pode ser.
Mal apareceram no filme. É muito personagem. Esse filme sofre com um negócio que é muito personagem. É muito personagem. Porque tu tem um músico, que é o Toad, e aí tu tem todas as gurias do Brooklyn, que eram umas 5 gurias. Aí tem a mulher, a namorada do Mario, tem o par romântico do Luigi, aí tu tem a mulher do Koopa, que também não precisava ter uma mulher, e aí tem o Koopa com os capangas dele, cara, aí tem os capangas normais, os capangas lagartos, e aí tu tem o capanga tem lagarto, que é do Ben, que é o Toad, e aí tu, cara, é muita gente, mano, aí tu tem a mulher do que ajuda o Mario, aquela mulher lá que pega o diamante, cara, é muito personagem, cara, o filme
Meio que os mesmos problemas, mesmo que mais ou menos o mesmo problema que tem o Homem-Formiga, inclusive tem uma cena meio Homem-Formiga na primeira vez que o Mario vai para esse universo, mas tudo bem, não vamos comentar isso porque já estamos avançados aqui. Mas também tem o seguinte, meu, é um filme cheio de clichê da época, né? Parece que os caras meteram uma bacia assim, tá ligado? Quando os caras vão botando as ideias assim nos papelzinhos. E daí em algum momento os caras tiraram assim, pegaram a cena dos produtores, assim, cada um tira um papel. Daí a galera assim, tirei aqui então que tem que ter, sei lá, não sei o que, tem que ter, tipo, carro voador, tem que ter viagem no tempo, tem que ter... Daí o cara que é o produtor fala assim, beleza, vocês pegaram todos esses papéis, pegaram. Não vamos usar nenhum desses, vamos usar todos os outros, tá ligado? E é tipo isso, entendeu, sabe? Tipo assim, não, a gente vai usar todos esses outros. Porque daí tem cyberpunk, reclamação de fascismo, né? Tem as paradas do o Mario não sendo o Mario de verdade, blá blá blá, órfão... Tem uma guria super descolada que vai tentar salvar o mundo, tem um vilão político mangola, tem...
Sabe o que esse filme me lembra? Aquelas receitas do TikTok que as pessoas vão botando coisa e aí todo mundo se ofende de tão nojento.
Exatamente.
Tu fica, como é que pode, cara? O que eles estão fazendo com essa comida? Eu não acredito que ela botou o óleo dentro do pão e aí colocou o alho queimado.
É uma quesadilha de fandangos. Entendeu? Sabe quando os caras fazem um bagulho assim, pega tipo assim, eu peguei esse fandangos e eu transformei em massa. É tipo isso. É exatamente tipo isso. Sabe? Tipo assim, os caras fritando fandangos e virando até virar massa de normal, e daí o cara só falta o cara pegar, tipo, sei lá, molho de miojo pra fazer miojo, fazer o sal, sei lá, o tempero. Cara, é horrível, é extremamente terrível. É 1 hora e 44 que demora pra passar. Que, meu verdade. Deus do céu. Eu não
culpo. 15 minutos a mais que o filme do filme novo.
Eu não culpo o Cosma em nenhum momento por não ter entendido alguma cena, porque eu frequentemente tinha que pausar pra fazer qualquer outra coisa, porque qualquer outra coisa era mais interessante. Se eu tivesse que lavar o meu banheiro, seria mais divertido que ver esse filme. É incrível. É incrível como é ruim.
Críticos criticando. Vamos lá. Teve uma pessoa que falou assim, última análise é mais uma parada no fliperama, acenando, esperando para você para absorver tempo e dinheiro. O que significa isso? Não entendi. Mas eu acho que é tipo mais uma coisa para pegar dinheiro de trouxa, eu acho. Outra pessoa fala, outro crítico fala, nossa querida Carrie Rickey falou, o cenário corre, o barulho aumenta, os personagens aparecem vestindo roupas novas que eles não poderiam ter tido tempo de vestir enquanto iludiam seus adversários. A mulher não gostou do fato deles trocarem as roupas rápido, né? Teve o Kim Newman que falou o seguinte, game over, man! amigo, game over, realmente... Outra pessoa também falou, esse crítico foi de boa, ele falou assim, infelizmente as cenas de destaque são esporádicas, tem poucas cenas que realmente se destacam. O outro falou aqui, o David Hogan falou que ele honestamente não acha que esse filme merece o título de um dos piores filmes de todos os tempos, mas eu também acho que não tá muito longe disso. Pois é. Então é isso, Super Mario Bros. 1993, um filme que inclusive a gente falou antes do filme novo, porque o Keeping Up ainda não foi gravado, mas daqui a pouco vai ser. Vai dar tudo certo.
Exatamente. Rodrigo Cosma, um beijo em vosso coração para Tomatsu Pizzaria. Voltamos...
Um beijo pra Tomatsu Pizzaria.
Voltamos quando você mebre... como é que é? Voltamos quando você mais não esperar. Putz, não sei que frase que eu ia falar. Eu tinha uma frase super bonita na minha cabeça e eu esqueci. É uma frase bosta que combina com esse final bosta desse filme bosta.
Isso é. O importante é que se tu ouvir o podcast esporadicamente, tem muito episódio. Porque se pegar o KLF agora e ouvir desde o primeiro, pô, tu vai ficar um mês ouvindo.
Exatamente, né? Exatamente. E um abraço para todos os ouvintes clássicos que toda hora ficam mandando mensagem pra gente fazer novos episódios. A gente vai fazer, só que a gente é meio vagabundo. Tchau. Claro.
Tchau.